En 1920, 1926, para ser más preciso, Freud tiene una teoría de angustia bastante interesante. Durante un periodo, durante un peligro real, aparece un tipo de miedo, aparece una angustia, a un miedo, a un peligro, podríamos decir, de amenaza que viene del exterior. Y la crianza acredita en esa amenaza y le va adelante una reacción. Entonces, podemos decir que la angustia, el miedo, no surge apenas en la edad adulta, sino que, de acuerdo con Freud, podría ya aparecer en la infancia. La angustia, dice Freud, es un sinal de un peligro que sobreviene de una descarga de energía. Angustia es un sinal, no yo, que advierte o sujeto de un peligro. Y a partir de ahí se desencadenan esas sensaciones, esas taquicardias. Parecería ser que un miedo un miedo a dúvida, a incerteza, sería algo así como una consecuencia de angustia. Sin querer entrar en la idea de hacer un análisis acerca do miedo en Freud, tenemos otro trabajo bastante interesante de Luis Ricardo Pauluc y Clea María Balán, donde ellos de algún modo presentan la idea de un miedo que aparece en la historia de un miedo en Occidente, del libro de Jean Delume, sobre un miedo demonio. Eso es bastante interesante, cómo aparecen figuras demoníacas que ven a representar aquello do cual nos tenemos miedo. Y hacemos toda una construcción social, histórica, a partir del miedo. Hay hipótesis en psicanálisis que dicen que esas construcciones sociales del miedo son, de algún modo, fundadas en el declinio de la autoridad paterna. En un diante del declinio de la autoridad paterna, aparece a figura todopoderosa, podríamos decir así, aparece un grande otro poderoso que nos coloca como objetos de manipulación de ese grande otro. Y a partir de ahí nos sentiríamos miedo.
Alle Kerzen grau.
Você está ouvindo o programa à noite. Todos os gatos são pardos.
Maria Rita Kell, a psicanalista de São Paulo, Maria Rita Kell, escribió há vários anos atrás, no ano 2007, um artigo que se chama Elogio do Medo. Maria Rita Kerr disse que uma das grandes paixões da sociedade moderna é a segurança. Paixões de segurança, disse Lacan, em uma conferência de 1947, referindo-se à matéria-prima emocional das massas, que serve à manipulação da indústria das imagens. A modernidade acreditou que o progresso técnico e científico, disse Maria Rita Kerr, pudesse eliminar a morte, o enigma e o medo, como se fosse possível instalar o império das luzes, banindo da vida todas as zonas de sombra. Mas o medo, assim como a morte, é parte essencial da vida, disse Maria Rita Kerr. Quanto mais tentamos nos livrar dele, mais ele retorna. E aí é que aparece no cinema, aparece também o erotismo e o medo. Aparece também o medo não só no cinema, sino nos romances. De alguma forma, no cinema, no teatro, nos romances, retorna a sensação do medo, provocado intencionalmente. Isso é o que é interessante. Elias Canetti disse na Língua Absolvida, o sentimento mais estimulante, disse Elias Canetti, é o medo. É impensável o pouco que seríamos se não tivéssemos sentido medo. É peculiar ao homem a tendência de sempre se expor ao medo. Nenhum sentimento de medo se perde, mas seus esconderijos são misteriosos. De algum modo, então, Elias Canetti nos relembra outra vez, não? Como sentimos medo por ameaças reais, como sentimos medo dos nossos próprios pensamentos, como nos construímos de forma fantasiosa cenários possíveis a partir dos quais começamos a ter medo no presente. E não só isso, também produzimos situações em as quais intencionalmente criamos em nós mesmos a sensação de medo, como é no caso da arte. Tem arte que dá realmente, literalmente, medo.
Boa noite, todos os caras são fartos!
Tutti i gatti sono grigi.
Há uma manipulação de imagens de medo e há uma construção artística do medo. O medo no cinema é um clássico. O medo no cinema é realmente um clássico. Tem um comentário de Martin Jaio, professor da FGV, que escreveu justamente sobre o medo no cinema. O cinema, diz ele, aprendeu com mestria a manipular o instinto milenar do medo. Em um ambiente seguro de uma sala climatizada e no conforto das poltronas bem estofadas, ele oferece estímulos que enganam nosso cérebro, como se estivéssemos prestes a presenciar a materialização de um inimigo real, do medo. Interessante a questão de produzir estímulos que enganam nosso cérebro. Eu não sei se nós nos enganamos, o si el cerebro se engana. Fico siempre me preguntando si existe algo así como autoengano. O que sería autoengano? Enganarse a sí mismo. Quer dizer, você sabe que você se engana em uma situação como indo para o cinema para sentir medo. Me pareceria que se trata mais de uma excitação na qual um sujeito vai à procura de produzir essa excitação, sem engano nenhum. Às vezes me parece que não se trata de engano do cérebro, não se trata de autoengano, sino se trata de reproduzir conscientemente uma situação na qual vamos encontrar uma determinada excitação. Por exemplo, aquela que refere à experiência do medo. O professor Martin Jaio nos lembra que em 1896 foi filmado o primeiro filme de terror, com 2 minutos de duração. E se chama A Mansão do Diabo. É ambientado em um castelo sombrio, em uma noite chuvosa. Um morcego entra no castelo e se transforma em Mefistófeles, encarnação do demônio. Junto com um exército de bruxas, fantasmas e outras criaturas saídas do interior de um grande caldeirão borbulhante, Mefistófeles acaba sendo vencido pela imagem de um crucifixo e se transforma em uma nuvem de pó. Mesmo a técnica rudimentar, diz o professor, do cinema recém-nascido no século XIX, essa técnica já era usada por Méliès para assustar a plateia. Há vários filmes mudos também que aparecem com esse gênero. Em 1910, por exemplo, nos Estados Unidos, se filma Frankenstein. Foi a primeira adaptação do romance de Mary Shelley. É um romance que foi escrito praticamente numa sentada. Foi uma aposta entre Mary Shelley, Percy, o marido de Mary, e Lord Byron, para ver quem conseguia produzir uma obra de uma tacada só. E a única que conseguiu foi Mary Shelley, e aí surgiu Frankenstein, um filme que nós podíamos lembrar como que produzindo medo, o medo de uma criação incontrolável. Nosferatu também está em 1922, e a partir de aí O Vampiro de Düsseldorf em 1931 com o célebre Fritz Lang, e aí aparece toda uma grande corrente, assim, linha de trabalho, especialmente depois de Hitchcock. Alfred Hitchcock, com Psicose, inaugura, me parece, o que poderíamos chamar de terror psicológico. O Roman Polanski, também citado no texto do professor, com O Bebê de Rosemary, em 1968. Stanley Kubrick, o famoso Iluminado, com Jack Nicholson, em 1980. Steven Spielberg também tem filmes famosos de terror. Tubarão foi um clássico, e Poltergeist foi outro clássico. A partir de aí temos também cinema brasileiro sobre terror, de terror, e personagens que habitam praticamente hoje o folclore do cinema brasileiro, do cinema de terror.
La nuit, tous les chats sont gris.
touch me! Stand back! No! No!
João Luiz Vieira, en un archivo intitulado A Construção do Medo, no cinema, nos dice lo siguiente: desde el principio, una relación de asimetría escópica. Dios lá en cima olhando y preferencialmente cuidando de nuestros pasos. O medo fundado en esa posibilidad concreta do descubrimiento de algún pecado o algún erro, acompañando a humanidad desde el Génesis. Hoy en día es fácil nos observar, pues siempre dejamos trazos, sea en un simple telefonema, no uso do cartón de crédito, navegando en la internet, o simplemente caminando pela rua. Las tecnologías de vigilancia, nos dice Vieira, las tecnologías de vigilancia cada vez más avanzadas y sofisticadas van literalmente tomando conta de nuestros ambientes. Desde a prosaica cámara fotográfica, ainda meados do siglo XIX, aos mais modernos sistemas de alta tecnologia, voltados para o reconhecimento biométrico de rostos, impressões digitais e pupilas. Isso é interessante, não? A ideia bíblica de que Deus está nos olhando por algum pecado que nós possamos vir a cometer, y en función de eso, tener una punición, se reproduce de alguna forma en un texto, en un libro, en el famoso libro de Orwell, 1984, donde el grande hermano vigía a todos nosotros, inclusive, según él, para nuestra propia seguridad. Mas ni Dios, ni el grande hermano, son tan eficaces en la vigilancia cuanto un simple celular o la máquina que nos tenemos en nuestra frente, o computador. Dejamos todos sus trazos en mensajes, en llamadas telefónicas, en fotografías, en emails, en la salida a caminar. Nuestro celular, por ejemplo, marca exactamente el lugar que nos percorrimos. No solo dice a qué hora llamamos a cuál persona, no solo dice exactamente o qué nos enviamos en una mensaje a una persona a otra, sino también dice cuánto caminamos, cuánto tiempo estivemos en algún lugar. O Google funciona de una forma realmente asombrosa, en todos los sentidos de la palabra, asombro, ¿no? Y a partir de ahí se producen ciertos medos también, que aparecen en un cinema. En un cinema aparece la figura de un Dios que todo sabe, aparece la figura de un sustituto, de una autoridad paterna que todo sabe y todo puede. Y también aparece la tecnología, o control absoluto, o poder absoluto a partir del control. O tema es bastante retomado, entonces. Control, seguridad, dice Vieira, cerceamiento de libertades civiles que causan aprensión y miedo para quien es vigiado y placer para quien observa. Varios filmes muestran o sujeito controlando, por ejemplo, un predio o un hotel a partir de un sistema de cámaras. Y el terror que eso genera en los hóspedes y el placer que eso genera en aquel voyeur que observa cada paso, cada movimiento, cada instante, desde un lugar oculto. Ahí nos tenemos una especie de cuadro distópico, dice Vieira, mas que hoy no es tan futuro, sino que se presenta como presente, como real. Es a través del olhar, dice Vieira en especial, que se instalan las más variadas retóricas da vigilância, da fascinação com um olhar quase ingênuo do cinema dos primeiros tempos aos registros telecinematográficos em tempo real. O cinema construiu ao longo do século passado, século XX, um eficaz processo de naturalização e alfabetização da vigilância e, consequentemente, do medo. Em aquele artigo, A Construção do Medo no Cinema, Vieira nos conta que, de acordo com uma teoria contemporânea do cinema de viés psicanalítico, o cinema atualiza uma formação combinada de três séries de olhares: o olhar da câmera, o olhar da personagem no cinema narrativo de ficção e o olhar do espectador. Cruzamento de olhares, podríamos dizer, não? Nosso corpo está exposto em esse cruzamento de olhares. A partir de aí aparecem várias narrativas cinematográficas que nos colocam mais uma vez para vivenciar essa sensação de medo de forma artificial.
Quando Sassi Pererê nasce em Londrina, quando o boto sai da lagoa, quando a mulher de branco aparece no banco traseiro de um carro que circula pela BR-116. À noite, todos os gatos são pardos.
Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.